Vem aí, Coringão Doido Podcast. Vai, Corinthians!
Fala, fiel, beleza? Bem-vindo a mais um pós-jogo no Coringão Doido. 115º episódio, popularmente conhecido como 115. Pós-jogo de Flamengo 1, Corinthians 2. E sacramentamos nossa classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2023, que é o grande objetivo da próxima temporada. Claro, objetivos sempre são títulos, mas a competição principal do continente é a Libertadores e, obviamente, é o desejo master, né? Ou mais almejado. Cara, esse jogo foi um misto de sensações porque, bom, o Flamengo acabou de vencer a Libertadores, né? Ser tri da Libertadores. E foi basicamente com um time misto ali. Algum jogador ou outro na linha ali que era ainda titular, ou vira e mexe, acaba entrando, né? E o Corinthians foi também com um time modificado em alguns pontos. Entramos num 4-3-3. Cássio no gol, lateral direita, Bruno Mendes improvisado. Cara, sim, improvisado naquelas, né? Porque com o passar dos jogos, né? Ele é um jogador que tem se adaptado à posição. Por mais que não é totalmente a função dele de origem. Ele ser um defensor, né? Mais central, como zagueiro e tudo mais. E, cara, basicamente assim, abre já um precedente pelo fator que começou a rolar uns rumores no decorrer da semana que Fagner e Vitor Pereira não têm tido uma boa relação, um bom contato. E aí já começa a dar umas especulações que, cara, se eu não estiver falando bobagem, já é o terceiro jogo seguido, eu acho. Ou segundo, pelo menos, que o Fagner não entra como titular, né? Então, vamos ver agora na sequência contra o Fortaleza, contra o Ceará, que é o próximo jogo pós o Flamengo, se ele vai estar figurando como titulares aí. Então, né, há precedência esses rumores. Dupla de zaga, Balbuena e o menino Robert Renan, e lateral esquerda, Fábio Santos. Meio campo, foi 4-3-3, eu ainda confundi, galera, a gente num 4-2-3-1. A linha de 4 defesa, Bruno Mendes, Balbuena, Robert Renan, Fábio Santos, Fausto Vera e Juliano fazendo essa segunda linha, na linha de 2, né, tipo, os meio campistas. A linha na frente, linha de 3, Duqueiroz um pouco mais avançado, centralizado, pela ponta, Roger Guedes, pela outra, Matheus Vital e o Yuri Alberto sozinho na ponta lá, né, na referência do ataque. Então eu achei interessante essa modificação na formação. Quem comandou o time nessa ocasião foi o Felipe Almeida, o auxiliar do Vitor Pereira, porque, como vale ressaltar, aquele episódio lamentável, né, no jogo contra o Goiás, do impedimento, né, que não estava impedido, e toda a comissão do Corinthians, e principalmente o Vitor Pereira, foram reclamar com o árbitro, e no fim da partida o Vitor tomou um amarelo. Então, como esse ano também mudou essa regra, que os técnicos, né, tomam um cartão vermelho ou tomam três amarelos, lá acumula. Acontece que os jogadores cumprem uma suspensão na partida seguinte e não pode ficar na beira de campo. Então quem comandou o time na beira de campo foi o Felipe Almeida. E se eu não estiver falando bobagem, eu acho que o Vitor nunca entrou com essa formação, né, no 4-2-3-1. E aí é interessante, porque o Felipe Almeida ter feito isso aí, então é interessante. E avançar o Duqueiroz, né, um pouco colocar o Du um pouco mais à frente no meio de campo, do que ele mais no setor defensivo, que é mais a área dele, né, isso foi interessante. E o Duqueiroz fez uma partida em questão de mobilidade, em questão de transições muito interessantes, cara. Ajudou muito bem, consistentemente no meio, para fazer a cabeça de área, possivelmente defesa, e automaticamente também pisando muito na área. E, cara, foi um jogo muito franco, uma trocação bem franca entre o Corinthians e o Flamengo. O Flamengo teve as primeiras oportunidades, e por mais que seja um time reserva, é um time que, cara, são jogadores que facilmente seriam titulares em outros times do Brasil aí, facilmente. Até nesse próprio Flamengo, que tem um elenco bem recheado, muitas opções para acabar fazendo, né, essas mudanças, devido à qualidade de peças técnicas que eles têm na mão. E, cara, então o Flamengo começou a imprimir o ritmo, né, dentro de casa. E, cara, teve já um escanteio que um cabeceio que o Cássio conseguiu defender. E depois o Corinthians começou com uma trocação bem franca, cara, chances com o Yuri e tudo mais, assim, sabe? E o Corinthians teve duas oportunidades bem claras, assim, que, meu, uma finalização do Roger, que o Vitor Hugo defendeu bem a queima-roupa. Teve uma outra do Duqueiroz chegando também, dando passes. Como eu falei, o Du fez uma partidaça, assim, em todos os sentidos, né, taticamente foi muito, muito importante. Muito interessante a movimentação do Du. E logo após isso, cara, como ele tava pisando muito a área, se apresentando muito, dando mais um... Eu tava até fazendo um pouco mais o corredor pela direita também, porque, cara, o Matheus estava de novo um pouco abaixo, na minha opinião. Mas, assim, muitos pontos, mas... Foi crucial que fez assistência pro Duqueiroz. E o Duqueiroz, no finalzinho do primeiro tempo, pisou na área, cara. Recebeu um passe bem, bem aberto na vertical do Matheus Vital. Que, em certo momento, ele e o Roger estavam trocando um pouco de lado, né? O Vital caiu um pouco mais para direita, mais para esquerda. O Roger um pouco para direita, tá um pouco centralizado. Mas muito também pela função do Du, porque ele foi preenchendo umas certas lacunas. Né? Isso foi interessante de ver... Essa movimentação e essa ideia que o Felipe Almeida pensou e foi bem executada, né, inclusive. E aí, cara, premiadíssima a atuação do Du. Pisou na área sozinho ali, né, deu uma dividida com o zagueiro do Flamengo, mas a força, né, na batida sobressaiu e acabou marcando o primeiro gol no Maracanã. E um golaço ali, cara. O segundo gol do Duqueiroz na carreira. E, cara, gol, jogo grande, né? Porque o primeiro dele como profissional foi na La Bombonera, na fase de grupos. Uma jogada bem parecida também nessas infiltrações. Ele é um jogador que tem essa qualidade também. Vai aprimorar um pouco melhor essa finalização e pode ser muito útil futuramente. Até visando o ano que vem também. E aí, a partida dele como um todo, né? Taticamente, até um pouco fora da sua função, um pouco mais adiantado, jogando bem pra caralho. Cara, Bruno Mendes também fez uma partidaça, assim, meu, surreal. Botou o Everton Cebolinha no bolso ali, Marinho no bolso. Meu, jogando como um terceiro zagueiro também. Deu uma liberdade também pra fazer essa movimentação. Foi legal, de verdade. Essa formação tática foi muito interessante. Pode ter uma ideia futuramente aí na próxima temporada. Isso, claro, visando se o Vitor Pereira for ficar, ou até mesmo um outro treinador se vier, né, se o caso o Vitor não fique, de possivelmente a gente dar uma olhada em trabalhar melhor essa formação aí, que é uma formação que, se bem executada, pode dar muitos frutos, como foi nesse jogo contra o Flamengo. Primeiro tempo, cara, bem equilibrado, mas acho que um pouco em chances, mas o Corinthians deu esse passo a mais no finalzinho do primeiro tempo, virou intervalo vencendo, e aí voltou, cara, já fez a bobagem de, pô, nos primeiros minutos dá uma recuada, o Flamengo começou a crescer um pouco o volume, até mexeu um pouco no time, o Dorival fez umas substituições no intervalo, o Flamengo veio pra cima com 5 minutos, mais ou menos, ali do segundo tempo, empatou o jogo, um golaço de cobertura. Um erro do Cássio, a forma que ele saiu, na minha opinião, mas, né, acontece, sujeito. E aí o Corinthians, cara, ficou um pouco mais acuado nesse segundo tempo, esperando muito o que o Flamengo ia fazer, porque aí entrou o Everton Ribeiro, acabou entrando alguns jogadores que são um pouco mais, assim, são titulares e rodam com uma frequência no time. E, cara, aí o Felipe foi mexendo, tirou o Duqueiroz, colocou o Rony no lugar do Queiroz, o Fábio Santos, colocou o Piton, se não estiver falando bobagem, tirou o Juliano, colocou o Renato, tirou o Roger, colocou, acho que o Giovani, colocou o Ramiro também, né, vamos perder as contas. E depois ele tirou o Bruno Mendes e colocou o Fagner, né? Então foi o Fagner, o Bruno Mendes, Ramiro, acho que no lugar do... Ramiro no lugar do Juliano, na verdade, se eu estiver falando bobagem. Aí depois o Gil entrou no lugar do Bruno Mendes ali, tipo, pra fazer essa função de zagueiro. E acho que ele colocou o Piton, então ele tirou, acho que o Robert Renan pra colocar o Gil, se eu estiver falando bobagem. E que agora me deu um pouco de lapso em algumas substituições. Eu tenho que começar a anotar substituições, porque em alguns momentos eu fico muito perdido. Ainda mais nessas semanas que têm sido caóticas pra mim, então alguma coisa eu acabo me confundindo, então vocês me desculpem. E aí, cara, antes do Bruno Mendes ser substituído, uma das poucas chegadas do Corinthians no segundo tempo fez uma trocação com o Ramiro ali de passe, infiltrou pela direita, e o Bruno Mendes não é um jogador tão ofensivo, né, nessa construção quando ele joga como lateral. E como eu falei, vem jogando muito bem nessas partidas que ele vem tendo como titular. E aí ele foi muito bem, cara. É, deu um passe pro Yuri, que, meu, fez o pivô muito bem, saiu entre dois defensores e, cara, girou e bateu muito bem. E na transmissão, não ao vivo, até pareceu que a bola não tinha entrado, porque ela bateu e saiu. E, né, eu pensei, pô, será que pegou na trave? Mas aí depois no replay, a câmera tava da transmissão, deu uma câmera especial que pega atrás do gol pra mostrar o ângulo de frente, né, a finalização, os lances que, em direção à rede. A bola acabou pegando no bico da câmera e bateu e voltou. Eu até fiquei meio assim, já vi o Yuri deslizando ali, a comemoração clássica dele. Sexto gol no Brasileiro, nono na temporada. E, cara, contratação de peso do Yuri Alberto, que a gente tava precisando, um centroavante matador. E, cara, na boa, eu acho que o quanto antes fechar o negócio pra pegar o Yuri em definitivo, vai ser a melhor coisa que a gente vai fazer. É, e já começou a rolar uns boatos logo pós o jogo, que o Corinthians já pretende até antes do final do ano, em dezembro, já fechar esse negócio com o Zenit lá, oferecer o Mantuan e o Ivan como uma moeda de troca, uma compensação financeira pro clube do Zenit. E, cara, contratação, acho que, mano, em nível de importância, acho que a melhor contratação de 2022, sem zoeira mesmo, cara, porque o Yuri deu muito certo, demorou a dar uma engrenada, mas quando engrenou, rapaz, o bicho metendo gol pra caralho, seria o sétimo gol dele no Brasileiro, o décimo na temporada, mas aconteceu aquele infame episódio lamentável, né, no jogo contra o Goiás, né, CBF, você é uma vergonha, vai tomar no cu CBF, falo mesmo. E aí, cara, o Corinthians soube administrar, ainda começou a impor uma forma de descompactar para explorar contra-ataques e tentar matar o jogo, mas, cara, ficou nesse 2x1 mesmo aí. O time jogou benzaço, cara. Duque era as partidaça, Yuri partidaça. Cara, sentiu o Roger um pouco mais apagado, tanto que ele foi substituído, colocou o Renato Augusto no lugar dele, na verdade. Eu lembro que o Renato Augusto entrou. E, cara, o Roger, acho que após a Copa do Brasil, assim, até o jogo contra o Santos mesmo, que foi o último jogo que ele marcou um gol. Cara, eu acho que de lá pra cá o Roger vem sendo um jogador que tá sendo um pouco instável em alguns momentos nessa reta final da temporada. Mas, cara, acho que é normal a reta final. Ele é o melhor jogador do time em números na temporada, né? Então, bom, fica essa dúvida no ar, mas se não tivesse num desempenho tão legal, não estaria sendo substituído com a maior frequência em jogos importantes. Cara, três pontos importantes. Sacramentamos nossa classificação para Libertadores, fase de grupos. Então, ninguém tira mais nossa vaga. Bom, o objetivo da temporada, um deles, que era a vaga de Libertadores para o ano seguinte, concluída. Era um segundo, terceiro objetivo do ano. Claro que primeiro sempre é título. Chegamos perto disso na Copa do Brasil. E dá até um ar de tristeza, né, a gente voltar ao Maracanã, acabar vencendo, mas era um jogo que não valia muita coisa, assim, né, era só um jogo de fim de tabela, assim, né, de campeonato, mas valeu pela atuação, mais uma vitória fora de casa, coisa que normalmente nessa temporada a gente não tava conseguindo muito, então os últimos três jogos fora de casa não perdemos, né, duas vitórias e um empate, seriam três vitórias seguidas fora de casa, né, o Santos, o Goiás e o Flamengo, mas, né, a CBF deu aquela ajudinha pra isso não acontecer no jogo contra o Goiás. Mas é importante que o Corinthians venha criando um corpo agora, criando uma identidade, começar a olhar o mercado. Começou a rolar umas especulações que o Arthur, ponta do Red Bull Bragantino, possa vir pro Corinthians. É um jogador importante, jovem, muito participativo em gols, em construção de jogada, em assistências. É um jogador que custa um valor um pouco alto no mercado, mas eu acho que pra você começar a formar um elenco, ter opções, visando o ano que vem, que, cara, vai estar brigando quase em todas as frentes aí, né? Assim, o planejamento inicial é esse. Ter essa galera, assim, ter um elenco formado. Até começou. Eu vi uma notícia hoje que o Vitor Pereira, a comissão do Corinthians, até a diretoria, independente se o Vitor ficar ou não, mas a partir um pouco dessa início de planejamento para 2023, dá uma rejuvenescida em algumas posições do elenco. Pra primeiro você ter frutos no futuro e também você cada vez mais aguentar essas linhas de frente, o calendário brasileiro, que é muito maçante. A gente sabe que, cara, é jogo a cada 2-3 dias, o calendário é muito maluco, então rola essas paradas aí. Então, rapaziada, vencemos bem, atuação consistente, jogaço, fora de casa, no Maracanã, lotado, né? E é isso, mano, 3 pontos, classificado pra Libertadores, Yuri mais um gol aí, Du Queiroz, parabéns, cara, palmas pro Du, partidaça fenomenal, não só o Du, Bruno Mendes também, eu particularmente adoro muito o Bruno Mendes, eu sou muito fã do futebol uruguaio, e gosto de jogadores defensores uruguaios, assim, tal, como o estilo do Bruno Mendes, então, meu, sou fãzaço do Bruno Mendes, reconheço e assumo isso aqui, sou fãzaço do Bruno, e fico feliz de vê-lo tendo oportunidades agora, jogando bem pra caramba, evoluindo no Corinthians e do caralho, velho. Como foi? O Du jogou bem, cara. Juliano jogou bem. Fausto Vera de novo, meu. Gigante, monstruoso. Meu, Robert Renan, que esse moleque também joga, puta que pariu. Fenômeno, fenômeno mesmo, monstro. Tem tudo pra, meu, ser um grande zagueiro na nossa história aí futuramente. Só tem acho que 18, 19 anos, moleque bom de bola. Sabe sair jogando, tem a qualidade no passe, não se afoba, ganha as divididas, peita os caras mais velhos mesmo, brabo, monstro. E aí, isso fica, mostra aí uma fala que eu sempre falei no Coringão Doido. Pô, que contratando jogadores jovens, tipo, já estão um pouco rodados, tipo, que nem na casa dos 20 e poucos anos, e um jogador que é mediano, que não apresenta nada, sendo que eles podem ser um jogador da base mais jovem, que pode render mais frutos e vai dar mais qualidade de retorno técnico do que um jogador já meio consagrado, que é o caso do Robson Mamu, que foi contratado essa temporada aí, que, meu, um dos piores zagueiros que eu já vi jogar no Corinthians, não agregou em nada, em nenhum pingo. E aí tem o Robert Renan aí, que, cara, cada vez que entra, monta, jogando pra caralho. E aí tem um encosto no elenco como o Robson Bambu, né? Daquele jeito. Mas isso, rapaziada, quiser seguir nosso trabalho no Coringão Doido, é no Instagram lá, @coringão.doido, segue lá, vai estar o link. 3 episódios na sequência aí, 3 episódios num único dia lançado pra vocês ouvirem tudo. Perdão pelo atraso, cara, reta final do fim do ano de trabalho, meu. Parou aqui o podcast, maçante minha vida pessoal. Então, rapaziada, peço muitas desculpas pra todos vocês, mas prometo que vamos fechar essa reta final aí de temporada. Agora faltando 3 joguinhos pra gente matar aí e pensar no 2023 muito bom, cheio de positividade pro Corinthians. Quiser seguir, me seguir no perfil pessoal, no Instagram é @tavião_pascoal. Segue lá também, rapaziada. Tamo junto, vou postar os links lá também, todos os 3 episódios na sequência pra vocês. E é isso, lembrando que aqui é o Coringão Doido, o podcast feito de corintiano pra corintiano, sempre dando voz à fé. Eu tô aqui, vai Corinthians, valeu, falou e até a próxima. Tamo junto.